Boa tarde a todas e a todos. Já estamos cá 11, portanto já temos quórum e podemos ir avançando. O primeiro ponto de ordem do dia é a apreciação e votação da ata 192, que eu coloco à vossa consideração. Bom dia, doutor Sá. E, portanto, podemos passar a votar. Votos contra? Abstenções? Está a aprovada por unanimidade. Ponto segundo. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório do Governo de Portugal na UE 2013. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria das Mercedes Borges, a quem eu dou a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as caras colegas, os caros colegas e... Primeiro, começo por apresentar o meu pedido de desculpas. Na passada reunião, o relatório foi enviado em cima da data e da hora da reunião, muito próxima. Não é que seja caso único, mas lamento por isso, mas estive ausente do país e daí a minha dificuldade em ter cumprido. Entretanto, o documento necessita de um ou outro melhoramento em vírgulas e pontuações que procedi não proceder à alteração, porque pode haver alguma sugestão que justifique que proceda posteriormente à alteração. Não sei se as senhoras e os senhores deputados pretendem que eu leia, visto que já tiveram a oportunidade de o ler e de o analisar. Eu, se desejarem, apresento o documento, mas como ele é muito vasto, passo a dizer só em termos, então, muito simples. Tirando os enquadramentos legais a que está sujeito, este relatório visa corresponder a uma solicitação da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus e versa sobre o relatório e parecer, que estamos a emitir um relatório e parecer sobre Portugal na União Europeia 2013. Esta matéria, que após este relatório ser aprovado, deverá ser apresentado, enviado para a Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, debatido posteriormente e em plenário da Assembleia da República. Tem um conjunto de títulos, o parecer debruça-se apenas sobre o capítulo 4, semestre europeu, capítulo 5, questões económicas e financeiras, mais o título 5, mais concretamente o capítulo 1, situação económica e emprego, e o título 8, políticas comuns e ações e outras ações. Como já referiste, este parecer da Comissão de Segurança Social e Trabalho, após, caso mereça a concordância dos senhores deputados, será um contributo para o parecer final a elaborar e aprovar pela Comissão de Assuntos Europeus. No ponto 2, na parte 2, considerando-os, no ano de 2013, o Parlamento Europeu, com base nos poderes que lhe foram atribuídos pelo Tratado de Lisboa, continuou a desempenhar um papel reforçado no quadro das instituições europeias. Saliento o papel desempenhado ao nível da negociação do quadro financeiro plurianual. A presidência do Conselho da União Europeia foi exercida no primeiro semestre pela Irlanda e no segundo pela Lituânia. No âmbito da presidência irlandesa, centrou-se a sua ação pela estabilidade, emprego e crescimento e teve como principais prioridades assegurar a estabilidade necessária para que a Europa possa promover a criação de emprego e o crescimento económico, investir em emprego sustentável e crescimento económico e reforçar a eficiência e coerência das políticas externas europeias. A presidência irlandesa salientou-se pelo acordo alcançado relativamente ao quadro financeiro plurianual. O Conselho da Europa, ao longo do ano 2013, dedicou especial atenção à situação económica e financeira na Europa, com especial destaque para a aprovação do quadro financeiro plurianual. A Comissão Europeia teve como principal prioridade fazer face à crise económica, promovendo o crescimento sustentável na União no âmbito de um conjunto de domínios estratégicos. O sistema europeu. As prioridades da União Europeia para 2013 centraram-se no crescimento e no emprego e no aprofundamento da União Económica e Monetária. E nestes domínios, a ação da União Europeia teve como instrumento-chave de enquadramento o Semestre Europeu e a Estratégia Europa 2020. Não lendo todo o documento, mas salientando alguns dos aspectos, saliento o facto da União Europeia, no ano de 2013 e na sequência da comunicação sobre a análise anual do crescimento, manteve as 5 prioridades estabelecidas em 2012, a saber, prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento, restabelecer condições normais de crédito à economia, promover o crescimento e a competitividade hoje e no futuro, dar resposta ao desemprego e às consequências sociais da crise, modernizar a administração pública. O Conselho Europeu, que se realizou entre 14 e 15 de março, os chefes de Estado e do Governo atribuíram uma especial prioridade às questões da promoção do crescimento e do combate ao desemprego. Num contexto europeu, marcado por previsões económicas sombrias, foi adotada uma ação coordenada da União Europeia e dos seus Estados-membros, com vista a melhorar o acesso ao financiamento e a tirar o maior partido do mercado único enquanto motor fundamental para o crescimento e emprego. Uma especial atenção à situação do emprego jovem também foi dada, matéria que o Governo português tem dado também especial atenção. Importa realçar que a sessão de junho do Conselho Europeu foi especialmente dedicada ao emprego dos jovens e ao financiamento visando impulsionar o crescimento económico, a criação de emprego e o reforço da competitividade. Neste contexto e com o objetivo de combater o desemprego dos jovens, foram adotadas as seguintes medidas: acelerar a ação da iniciativa para o emprego dos jovens, aceleração da execução da garantia para a juventude e aumento da mobilidade dos jovens e da participação dos parceiros sociais. No que diz respeito à aplicação do Semestre Europeu e da Estratégia Europa 2020 em Portugal, importa salientar que Portugal estava obrigado a transmitir à Comissão informação sobre os objetivos e metas nacionais no que respeita às áreas prioritárias da Estratégia Europa 2020, designadamente no que respeita à investigação e inovação, ensino, emprego, energia e clima e pobreza. Em maio de 2013, Portugal enviou à Comissão um ponto de situação sobre a concretização dos objetivos do Plano Nacional de Reforma, para além de outros aspectos. Portugal reafirmou o seu forte compromisso com os objetivos da Estratégia 2020. O relatório salienta a importância de que se revestem para Portugal os fundos europeus estruturais e de investimento e salienta que o reforço da articulação entre a política de coesão e a Estratégia Europa 2020 constitui uma das orientações fundamentais para o período da programação 2014-2020. Nas questões económicas e financeiras, saliento a entrada em vigor do Tratado para a Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária e, no que diz respeito à situação económica e no emprego, o ano 2013 foi marcado por um ligeiro abrandamento da economia mundial, pese embora se tenha verificado uma melhoria, eu irei proceder à alteração, está aí uma melhoria gradual ao longo do segundo semestre do ano, mantendo-se um elevado nível de incerteza relativamente às perspectivas da economia. No que diz respeito à economia nacional, Portugal encontra-se desde 2001 sujeito a um programa de ajustamento económico acordado entre o Governo português, o FMI e a União Europeia, e visa corrigir os desequilíbrios macroeconómicos e financeiros e proceder a uma alteração estrutural da economia portuguesa, promovendo um crescimento económico sustentado e gerador de emprego. São apresentados alguns quadros que constam do respectivo relatório e acrescido, portanto, todos os elementos, pese embora a taxa de desemprego tenha em 2013 registado um aumento de 0,6 face ao valor registado em 2012, fixando-se em 16,3, ao longo do ano, a evolução do desemprego revelou indicadores positivos, tendo-se fixado nos 15,3 do quarto trimestre. Existe aí uma gafe que eu irei também corrigir. Segundo o INE, a população empregada registrou uma quebra em 2013 de 2,6, revelando uma melhoria se comparada com uma quebra de 4,2 verificada em 2012. Políticas comuns e outras ações destaca-se neste capítulo e no que respeita à competência desta Comissão, à área do emprego e assuntos sociais, em que foram alcançados acordos sobre as diretivas destacamento de trabalhadores e portabilidade dos direitos à pensão complementar. No que diz respeito ao capítulo 7º, emprego e assuntos sociais, a estratégia Europa 2020 no semestre europeu, importa salientar que o Conselho relativo ao emprego e políticas sociais confirmou e validou as orientações gerais para as políticas de emprego que tinham sido adotadas em 2010 e que permaneceram inalteradas no ano de 2013, reafirmando a necessidade de registar progressos nas 5 prioridades: prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento, restabelecer condições normais de crédito à economia, promover o crescimento e a competitividade hoje e no futuro, dar resposta ao desemprego e às consequências sociais da crise, modernizar a administração pública. Portugal concordou com a manutenção das 5 prioridades acima referidas, salientando igualmente a necessidade de melhorar a cooperação económica para potenciar o crescimento e o emprego e recuperar níveis de vida dignos. No que diz respeito ao desemprego jovem, foi adotado o pacote Emprego Jovem e sobre esta matéria já atrás referi alguns dos aspectos, dar de especial tendência à premência em promover o emprego dos jovens. Foi decidido acelerar a iniciativa para o emprego dos jovens e os trabalhos em curso nos Estados-membros para a implementação da garantia para a juventude, esperando-se que os Estados-membros beneficiários como Portugal adotassem um plano de combate ao desemprego de jovens até ao fim do ano. Portugal cumpriu com o objetivo definido e, através da resolução do Conselho de Ministros 104/2013, aprovou o Plano Nacional de Implementação da Garantia para a Juventude, que remeteu à Comissão Europeia a 31 de dezembro de 2013. O Plano Nacional de Implementação da Garantia para a Juventude assenta em 3 ideias-chave: ativação precoce e combate aos ciclos de inatividade, heterogeneidade de respostas e parcerias. O Plano Nacional de Implementação da Garantia para a Juventude figurará entre 2014 e 2020 e terá um financiamento total de 4.293,7 milhões de euros e abrange 5 áreas principais: metodologias para a ativação dos jovens motivados, sistema integrado de informação e orientação para a qualificação e emprego, educação e formação, estágios e emprego, parcerias e redes. A Aliança Europeia para a Aprendizagem. No âmbito das medidas de combate ao desemprego jovem, o Conselho Europeu e Políticas Sociais adotou a 15 de outubro a declaração sobre o lançamento da Aliança Europeia para a Aprendizagem, que visa melhorar as transições sustentáveis da escola para o mercado de trabalho. No que diz respeito ao destacamento de trabalhadores, importa salientar o acordo alcançado sobre a diretiva sobre o destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços que visa melhorar a supervisão e o cumprimento das regras estabelecidas pela Diretiva 96/71/CE, que para Portugal se revelou de extrema importância, visto Portugal ter trabalhadores destacados temporariamente noutros Estados-membros. No que diz respeito ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, o Conselho Europeu decidiu que este fundo, pela sua relevância, continuará a ser financiado fora do quadro financeiro plurianual, com um montante anual máximo de 150 milhões de euros por ano. Saliente-se que para Portugal este fundo tem sido um instrumento financeiro de resposta importante para a resposta à crise que enfrentamos. No que diz respeito ao Programa da União Europeia para o Emprego e Inovação Social, foi o Regulamento da União Europeia número 1296/2013, de 11 de dezembro, aprovou o novo Programa da União Europeia para o Emprego e Inovação Social, que alarga os programas já existentes, o Progresso, o Euros e o Instrumento Europeu de Microfinanciamento, e visa contribuir para a redução da pobreza e da exclusão social e para o aumento do nível de emprego no cumprimento das metas gerais da Estratégia Europa 2020. Os serviços públicos, no que diz respeito aos serviços públicos de emprego, foi alcançado um acordo para a cooperação reforçada dos serviços públicos de emprego, que prevê a formalização do grupo consultivo de peritos. No que respeita aos assuntos sociais e, mais concretamente, ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, com início em 2014, foi adotado um orçamento, uma dotação orçamental de 3,5 mil milhões de euros para o período de 2014, falta aí um número, e 2020. Este fundo tem como objetivo a promoção da solidariedade e coesão social da União Europeia, contribuindo para a redução da pobreza dos mais carenciados. Portugal vai receber 150 milhões no âmbito deste fundo, que substitui o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados e com a contrapartida nacional será de 7,5 milhões de euros. O valor total da causa será de 167,5 milhões de euros, ou seja, mais 22% face ao anterior programa. No que diz respeito ao pacote de investimento social, que visa modernizar os sistemas de segurança social e priorizar o investimento social através de um quadro de reforma das políticas, reforçando as políticas de proteção social e promovendo a participação na sociedade e no mercado de trabalho. Este pacote, que inclui ainda a recomendação da Comissão 2013-778 final sobre o combate à pobreza das crianças, foi também adotado e tem quatro tendências. O aumento visa dar resposta a quatro tendências: o aumento da pobreza e da exclusão social, o aumento de crianças pobres, o aumento de trabalhadores pobres e o aumento da exposição ao risco de pobreza para os agregados familiares em que praticamente nenhuma pessoa tem emprego. Neste âmbito foram igualmente adotadas as conclusões rumo a um investimento social para o crescimento e a coesão que visam, através de reformas eficazes e eficientes dos sistemas de proteção social, contribuir para... contribuir com uma solução para a crise no longo prazo para a pobreza e a exclusão social. Na dimensão social da União Económica e Monetária, assentou o debate no segundo semestre, assentou em três eixos: a coordenação ex-ante e monitorização das políticas sociais e do emprego, o reforço da solidariedade e mobilidade dos trabalhadores no âmbito da União Europeia e o reforço do diálogo social. Direito já à pensão complementar, esta diretiva relativa aos requisitos mínimos para uma maior mobilidade dos trabalhadores, melhorando a aquisição e a manutenção dos direitos à pensão complementar, visa promover a livre circulação dos trabalhadores e a mobilidade profissional, reduzindo os obstáculos decorrentes de normas que se encontram associadas a regimes complementares de pensões associados a uma relação laboral. Destaca-se como relevante a necessidade de todos os Estados-membros terem de introduzir nos próximos 4 anos esta diretiva. Saúde e segurança no local de trabalho. Foi adotada a diretiva 2013/35 da União Europeia, de 26 de junho, relativa à proteção dos trabalhadores expostos a campos magnéticos, com o objetivo de melhorar a proteção dos trabalhadores suscetíveis de estarem expostos a agentes químicos no seu local de trabalho. Encontra-se em fase de preparação uma diretiva que altera as 5 que se encontram em vigor. A livre circulação de trabalhadores. Neste âmbito foi alcançado um acordo político para a proposta de diretiva relativa a medidas destinadas a facilitar a livre circulação de trabalhadores e consagra o direito das pessoas a trabalhar noutro Estado-membro. Igualdade de tratamento permanece sem acordo. A proposta de diretiva, que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, e que tem vindo a ser debatida há mais de 5 anos pelos Estados-membros. Portugal é genericamente favorável à proposta, defendendo uma abordagem horizontal. Comunidades ciganas. Portugal tem desempenhado um papel ativo no âmbito das políticas públicas relativas à integração das comunidades ciganas. Na sequência da comunicação da Comissão, de 5 de abril de 2011, um quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020, Portugal aprovou em Conselho de Ministros, através da Resolução número 25/2013, de 17 de abril, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Esta estratégia assenta em 5 eixos, um transversal e outros 4 sobre a área da educação, habitação, formação, emprego e saúde. Igualdade de Género, o Conselho, baseado nos relatórios do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, aprovou conclusões que apelam à adoção de medidas ativas e específicas para promover a igualdade de género no setor da comunicação social, salientando a importância dos mecanismos institucionais na promoção da igualdade de facto entre homens e mulheres na União Europeia. Como conclusão, tendo em consideração o exposto em termos de síntese, mas que todos certamente leram, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui no seguinte sentido. O presente parecer incide sobre o relatório do Governo, intitulado Portugal na União Europeia 2013, e é emitido ao abrigo do disposto à linha F do artigo 163 da Constituição da República Portuguesa e da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto. 2. O presente parecer incide sobre os títulos, o título 4, Semestre Europeu, título 5, Questões Económicas e Financeiras, capítulo 7, Emprego e Assuntos Sociais, e o título 8, Políticas Comuns e Outras Ações, do relatório do Governo, intitulado Portugal na União Europeia 2013, e constitui, em razão da matéria, o contributo da Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho a ser incorporado no parecer a elaborar e aprovar pela Comissão de Assuntos Europeus. Em cada um dos domínios, 3.3, em cada um dos domínios analisados, o Governo elenca o conjunto de orientações, medidas e iniciativas adotadas no quadro da União Europeia 2013, referindo a posição portuguesa assumida em torno das mesmas, bem como as medidas e iniciativas desenvolvidas a nível nacional, com vista à persecução dos compromissos assumidos no quadro da União Europeia. 4. Da análise ao relatório objeto do presente parecer, constata-se que as instituições da União Europeia desenvolveram em 2013 uma significativa atividade nos domínios do emprego, dos assuntos sociais, contribuindo desse modo para a valorização da agenda social da União Europeia, dedicando uma especial atenção ao emprego jovem. Do vasto quadro de iniciativas desenvolvidas pelas instituições comunitárias em 2013, destaca-se a prioridade concedida às questões relacionadas com o crescimento e o emprego. Ponto 4. Parecer, face ao exposto, a Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho propõe que o presente parecer seja remetido, caso seja aprovado, seja remetido à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, por ser a comissão competente para a apreciação. Tenho dito e estou a dispor das senhoras e senhores deputados para os considerantes que acharem por relevantes de ser.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há intervenções. Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges pelo trabalho que aqui nos apresentou, que é um trabalho bem estruturado, um trabalho bem desenvolvido e em que é patente uma tentativa séria de apresentar uma leitura equilibrada do documento que, em apreciação. Apesar de com sinceridade o dizer e reconhecer e saudar a Sra. Deputada por esforço que fez, o Partido Socialista não pode associar-se a este relatório, não pode associar-se com o seu voto positivo por várias razões que eu vou sintetizar, olhando basicamente para as conclusões do presente parecer, em que é referido, nomeadamente, que as instituições da União Europeia desenvolveram em 2013 uma significativa atividade nos domínios do emprego e dos assuntos sociais, contribuindo deste modo para a valorização da agenda social da União Europeia, dedicando uma especial atenção ao emprego jovem. Esta frase, que eu naturalmente reconheço que será a leitura do relatório que é feita, é uma frase que nos leva a não poder subscrever este relatório, porque nós não consideramos que a União Europeia tenha dedicado a prioridade que deveria ter dedicado ao combate ao desemprego e, em particular, ao combate ao desemprego jovem. A União Europeia continuou a desvalorizar o papel das políticas sociais. As instituições responsáveis pelas políticas sociais na União Europeia continuam cada vez mais a desempenhar um papel menor no concerto do que é a política europeia atual e quando nós identificamos nos próprios trabalhos produzidos pela União Europeia e mesmo pela própria Comissão Europeia, um diagnóstico da situação, que é um diagnóstico altamente preocupante. Aqui mesmo é referido a situação no que toca à pobreza e à exclusão social. Eu tive a oportunidade de ser relator de um relatório de uma proposta de relatório conjunto da Comissão e do Conselho sobre a situação social e de emprego, que aponta para gravíssimos agravamentos das assimetrias dentro da União Europeia. Portanto, nesse quadro, julgo que não é possível subscrever um relatório que diz que a União Europeia dedicou uma prioridade elevada às questões relacionadas com o crescimento do emprego. Infelizmente, isso não é verdade. E, não sendo verdade, não pode recolher da nossa parte o nosso apoio, um relatório que o afirma. Desse ponto de vista, e voltando a dizer que reconhecemos o esforço feito pelo Sr. Deputado e saudámo-la por isso, a nossa posição vai ser uma posição de abstenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Pediu a palavra também o Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para que ficasse registado que o PCP vota contra, não pela qualidade do parecer, mas sim pelo seu conteúdo político. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marina Aveca pediu também a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Mercedes Borges pelo trabalho exaustivo que fez relativamente a este relatório. É facto que a parte significativa do relatório também é descritiva, não é? Faz parte daquilo que é a iniciativa inicial e, portanto, é um relatório trabalhoso que, aliás, eu convoco um pouco a Comissão a refletir da pertinência da feitura destes relatórios ou não, porque todos temos a percepção que servirão para muito pouco, em alguns dos casos e em algumas iniciativas. De qualquer forma, está feito e, portanto, creio que a Sra. Deputada fez, nesta altura, um esforço significativo para nos apresentar este relatório tão detalhado. As motivações do Bloco de Esquerda relativamente a este relatório, que consubstanciam o seu voto contra, têm exatamente a ver com tudo o que está incito no mesmo, não é? Não só as conclusões, mas também toda a descrição das atividades da União Europeia, nomeadamente nas prioridades que definiu e que não conseguiu, na perspectiva do Bloco de Esquerda, concretizar, nomeadamente na resposta ao flagelo do desemprego, nomeadamente às questões das políticas de solidariedade e a sua coesão, ou a sua eficácia na coesão europeia. E por isso mesmo, Sr. Presidente, nós não podemos acompanhar, não o trabalho da Sra. Deputada, como é óbvio, mas aquilo que é o relatório em si e aquilo que a União Europeia considera que fez bem, na nossa leitura, não fazendo, porque, não obstante todas estas políticas, todas estas medidas, o desemprego continua a aumentar e a pobreza continua a acentuar-se na União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado D. Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para, antes de mais, saudar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que aqui nos trouxe. Nós entendemos que neste tipo de documentos tem todo o interesse em que haja a concretização de uma larga maioria na sua aprovação e, portanto, nós entendemos que as observações feitas pelo Sr. Deputado Vieira da Silva são, obviamente, observações muito sérias e muito concretas e entendemos que valeria, porventura, a pena, é uma questão que deixamos à Sra. Deputada Relatora e também ao Sr. Deputado Vieira da Silva, valeria, porventura, a pena encontrar aqui uma nova redação do texto, eventualmente uma alteração do texto, que concorresse para esse desígnio que nos parece mais importante neste momento em torno deste documento, que era, de facto, uma questão de uma aprovação com a mais ampla maioria possível dentro desta comissão, se possível por unanimidade. Estamos a ver que há alguma dificuldade porque o PCP não foi concreto nas suas críticas, falou de uma forma geral, não estou a fazer qualquer objeção, estou a pôr a questão num ponto de vista prático, apenas a questão do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático torna-se muito difícil estar a fazer um concerto do texto, quando obviamente não se apontam do ponto de vista muito concreto as questões e se observa as coisas de uma forma tão geral e tão ampla, mas só por isto, nada mais do que isto. E, portanto, nesta perspectiva, o grupo parlamentar do PSD gostava de apelar à sua companheira deputada Mercedes Borges e ao seu deputado Vieira da Silva, eventualmente um concerto de texto para podermos ter aqui uma aprovação com a mais ampla de concretização possível. Muito obrigado.
Mas agora deixem-me associar, eu não sei se, evidentemente que o texto para trás tem que estar em conformidade, mas eventualmente seriam os pontos 4 e 5 das conclusões, não é, Sr. Deputado Vieira da Silva?
Sim, eu expresso o... Eu compreendo, se me permite, Sr. Presidente, compreendo e saúdo a intervenção do Sr. Deputado Adão Silva, e obviamente que da parte do Partido Socialista há sempre disponibilidade para trabalhar no sentido de chegarmos a um entendimento sobre os alertas que um relatório deste tipo poderia deixar. Vejo alguma dificuldade porque este é um relatório que é um parecer feito sobre um relatório do Governo, e com toda a sinceridade, vejo talvez um pouco mais difícil, porque isso implicaria de alguma forma algum afastamento, o reconhecimento, para usar uma palavra assim, qualquer espécie de ironia, do inconseguimento da União Europeia na concretização dos objetivos que o próprio relatório identifica. Não sei até que ponto é que isso será possível compatibilizar com o relatório do Governo. Em todo caso, as nossas objeções seriam de facto resolvidas se o relatório tivesse a possibilidade de apontar as insuficiências, para não repetir provavelmente o neologismo, mas que até é feliz, em áreas que são áreas críticas, e de facto todos nós temos um pouco a consciência, eu sei bem que esta posição é uma posição provavelmente muito maioritária, de que todos identificamos uma falta de capacidade da parte da União Europeia de colocar no centro das suas preocupações as questões sociais e do emprego. Isso, mas também compreendo a dificuldade de realizar num relatório deste tipo. Mas julgo que nós estaremos disponíveis, se houver algum tempo para... Não sei se estamos muito em cima do...
Vamos tentar saber. Sra. Deputada Mercedes Borges tem a palavra.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as palavras que me foram dirigidas e também quero deixar aqui claro que não é fácil a elaboração destes documentos, são exaustivos e a procura de isenção na sua elaboração é efetivamente algo que é complexo, não é? Eu agradeço também as palavras, Sr. Deputado Vieira da Silva, e a sua disponibilidade, e eu ia tentar, penso que o problema principal se centra no ponto 4. No ponto 4. No ponto 5 também? 4 e 5. Sim, senhor. Eu talvez sugerisse a seguinte redação. Da análise ao relatório objeto do presente parecer, constata-se que a União Europeia dedicou uma atenção... Eu não quero usar a expressão do ano passado, que é reforçada, mas eu vou tirar toda a adjetivação. Toda a adjetivação. Uma atenção, em 2013, aos problemas existentes nos domínios do emprego, dos assuntos sociais, dedicando uma especial atenção, eu aqui tenho que dizer, ao emprego jovem, visto que a garantia jovem e todas essas matérias também estão lá incluídas no relatório e não posso deixar de estar. Portanto, é aqui e isto procurando uma aproximação à proposta que foi feita. Do ponto 5, do vasto quadro de atividades desenvolvidas pelas instituições comunitárias em 2013, destaca-se a prioridade concedida às questões relacionadas com o crescimento e o emprego. Srs. Deputados, eu mais não fiz do que olhar para os relatórios anteriores, mais não fiz, a minha criatividade foi muito, muito pequenina e assumo que mais não fiz do que cruzar três relatórios anteriores e também tentar encontrar aquilo que já mereceu consenso anteriormente. E eu passo, não querendo ser de todo deselegante, tenho os três relatórios anteriores com autores diferentes, uns nesta sala, outros não, que praticamente quase que, tirando um ou outro adjetivo, dizem o mesmo. Portanto, eu não, respeitando todas as posições, deixo à consideração, nomeadamente o Sr. Deputado Vieira da Silva, a consideração das propostas que eu fiz.
Sr. Deputado Vieira da Silva, já agora, e Sr. Deputado Mercedes Borges, permita-me só uma sugestão. Se o ponto 4 dissesse assim, da análise ao relatório objeto do presente parecer, constata-se que as instituições da União Europeia desenvolveram, em 2013, atividade nos domínios do emprego e dos assuntos sociais, dedicando uma especial atenção ao emprego jovem. Ponto. E o quinto caía.
Não querendo prolongar, obrigado, Sr. Presidente. Eu não peço, naturalmente, porque seria, reconheço politicamente pedir se calhar um esforço demasiado com o relatório. Tenho algum ponto de vista crítico em relação à atuação do espaço europeu em 2013. Não peço isso, naturalmente, penso que é difícil. Mas eu penso que nós, ao considerarmos numa conclusão que a União Europeia em 2013 dedicou especial atenção quer à questão do desemprego e do crescimento económico e do programa e do problema do desemprego jovem, sobretudo atendendo à realidade portuguesa, eu não, noutros países não pronuncio, mas estamos a falar do caso de Portugal, eu penso que é, olhando à nossa realidade, um bocadinho excessivo também, porque eu penso que a União Europeia definiu muitas outras prioridades para Portugal que não o emprego, o crescimento económico e o problema do emprego jovem, porque senão, bom, então os resultados são muito maus, era melhor que não dessem tão atenção, se calhar. E, portanto, eu não sei, ou a eliminação destes dois pontos, que eu penso que também não prejudica o relatório. A eliminação por isso, porque de facto o resto é muito resto é muito transcrição e quero, senhora deputada Mercedes Borges, reiterar e sublinhar as palavras do meu camarada Vieira da Silva, com as quais o Partido Socialista está totalmente de acordo. Este relatório é de uma grande exigência, a sua elaboração foi cumprida e é muito factual e transcritivo, com exceção destas duas conclusões. Eu, em relação à sugestão do senhor Presidente, parece uma sugestão equilibrada, só a questão do desemprego jovem, porque eu quero só recordar aqui o seguinte: a garantia jovem entra em vigor em 2014. Em 2013 não houve nenhuma medida concreta da União Europeia a ser executada no ano de 2013 para combater o flagelo do desemprego jovem. Entrará em 2014. E, portanto, parece-me que dizemos que em 2013 já houve uma efetivação do combate ao desemprego jovem na União Europeia. Bom, há uma intenção para 2014. Agora, se dissermos só essa frase que o Sr. Presidente da Comissão diz, a União Europeia, o espaço europeu desenvolveu trabalho, atividade na área do emprego, alguma atividade desenvolveu, assim, ascético, assim como desenvolveu em muitas outras áreas. Mas
Sr. Deputado, eu creio que não viria nenhum mal ao mundo, nem cairiam os parentes na lama a ninguém, se um relatório desta Comissão, identificando a atenção e a prioridade, referisse que essa atenção e essa prioridade foram claramente insuficientes face à dimensão dos problemas. Penso que isso era perfeitamente aceitável por parte de todas. O que deixava, eu julgo que isso até numa perspectiva dos interesses nacionais era obviamente vantajoso. Eu gostava só de relembrar aos senhores deputados que a garantia jovem é a grande bandeira da União Europeia, é nem mais nem menos do que a repetição ponto por ponto da primeira alínea da Estratégia Europeia para o Emprego de 1997, ponto por linha a linha, ponto por ponto. Em 97, o desemprego da União Europeia Bom, portanto, o melhor que a União Europeia conseguiu fazer foi repescar a 97, antes dos alargamentos, antes da crise financeira, antes de tudo mais, quando se tentou criar a Estratégia Europeia para o Emprego ao lado do Acordo de Maastricht, repescar a primeira das prioridades da altura. É pouco. É demasiado pouco, quando ainda por cima. E nós tivemos no Parlamento Europeu, neste debate, de muitos lados se ouviu críticas à escassez de meios, à lentidão e por aí fora. Portanto, o enunciado, a insuficiência desta... E isto resulta não até da falta de vontade de muitos membros do governo de vários países com responsabilidade na área do emprego, mas facto do facto de terem crescentemente serem votados à irrelevância. Esta Estratégia Europeia do Emprego de 97, que incluiu esta prioridade, foi aprovada numa reunião conjunta dos Ministros do Emprego e do Ecofin. Era assim que, nessa altura, a União Europeia tentava dar uma resposta. Portanto, há de facto um desequilíbrio que foi crescendo, em favor da dimensão financeira das prioridades europeias, e portanto, de facto, não assinalar esta insuficiência. Também digo com sinceridade, compreendo as dificuldades, sou capaz com alguma facilidade de me colocar não desse lado desta reunião, mas num lado com responsabilidades parecidas, compreendo a dificuldade, mas penso que do ponto de vista nacional uma referência desse tipo, estava a falar do ponto de vista da posição relativa, não das posições intrínsecas. Mas, portanto, ou a retirada destes pontos, ou uma referência à insuficiência dos meios colocados ao dispor destas políticas, julgo que seria uma coisa que qualquer delas seria satisfatória.
Senhora Relatora, se quiser intervir, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enquanto relator e na procura de consensos, que eu acho que é sempre difícil, mas que se é possível e nunca devemos desistir, estou disponível a aceitar a proposta que o Sr. Presidente formulou e acrescentar a necessidade de se reforçarem as políticas com vista ao combate ao desemprego dos jovens.
Então, cai o ponto 5?
Sim, sim.
O ponto 4, da análise ao relatório objeto do presente parecer, constata-se que as instituições da União Europeia desenvolveram em 2013 atividade nos mínimos do emprego e dos assuntos sociais, bem como do emprego jovem, sendo necessário o reforço desta atividade para que se possam obter melhores resultados.
Muito bem.
Escreveu, Sr. Presidente, escreveu, está escrito.
Não vamos tanto pela insuficiência, mas pela necessidade de fazer melhor. É apenas dizer sempre.
Não sei se com esta redação podemos proceder à votação. Podemos.
Melhores resultados, sim.
Então é isso que vamos fazer. Votos contra? Abstenções? PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor? PS, CDS e PSD.
Muito permita-me, bem, Sr. Presidente, que agradeça os contributos que foram dados.
Nós é que agradecemos o trabalho que teve
trabalho.
E a capacidade que teve em integrar os contributos que nós aqui lhe deixámos.
É isto,
nós
a democracia.
Somos nós que agradecemos. Muito bem, passamos ao ponto terceiro, que é a distribuição. É a distribuição do projeto de lei 596/12, terceira do Bloco de Esquerda, combate à pobreza, repõe direitos no acesso às prestações sociais. Ora, este projeto de lei, o 596/12, o Sr. Deputado ou Sr. Deputado autor de parecer, é indicar pelo parlamentar do PSD. É o terceiro ponto, a distribuição do projeto de lei do Bloco de Esquerda, combate à pobreza, repõe direitos no acesso às prestações sociais. Com certeza, com certeza.
Se bem me recordo do trabalho preparatório que fiz, este projeto de lei elenca, enquadra-se num anterior, ou pelo menos vem muito aproximado a um projeto anterior que foi distribuído à senhora deputada Joana Barata Lopes. É discutido em matéria conexa, não é? Pelo que sugeria que pudesse manter a senhora deputada Joana Barata Lopes, não se tendo voluntariado para o lado que fica.
Muito bem, assim fica. Nos outros assuntos há um ponto que é o seguinte. Foi-nos enviado um e-mail pelo Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro que tem que ver com a Conferência Internacional, a 103ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, que se realiza entre 28 de maio e 12 de junho. Creio que esse mail foi distribuído a todos os senhores deputados. O senhor ministro estará presente nos dias 9 e 10 de junho e, como é habitual, pedem-nos que indiquemos o nome dos deputados dos grupos parlamentares para integrarem a delegação nacional. O ano passado foram quatro senhores deputados, concretamente Maria das Mercedes Borges, Adão Silva para o PSD, creio que foi o Sr. Deputado Helena André para o Partido Socialista e o Sr. Deputado Artur Rego para o CDS-PP. Portanto, teríamos que indicar quatro senhores deputados. Não sei se há alguma rotatividade, se como é que funciona, se somos nós que temos a autonomia para decidir. 9 e 10 é quando o Sr. Ministro lá estará, portanto, provavelmente ir a 8 e regressar a 11, creio eu, ou próximo disso. 10.
Peço desculpa, junho, esse número não é um número limite, pois não?
Diga.
Não é um número limite de 4 deputados.
Aqui não refere, podemos perguntar. Não é um número limite, foi o ano passado, foi assim. Eventualmente poderá-se. Podemos. Eventualmente são 5. Talvez o ano passado. É a referência que eu tenho aqui do ano passado, talvez alguém. Algum grupo parlamentar não se tenha feito representar ou não tenha pedido vir. Portanto, temos alguma urgência em comunicar, enfim, relativa. Sr. Deputado Jorge Machado.
O PCP só precisa saber se há esquema de rotatividade ou não e se temos que indicar ou não. É isso que temos que definir.
Eu acho que sim, tal como. Sim. Muito bem, podem indicar, o Bloco de Esquerda também. O Bloco de Esquerda não indica. Muito bem, o PCP, muito bem. E depois aguardaremos então as indicações do CDS, do PSD e do PS. Sr. Deputado Nuno Sá.
Eu indico-me já, Sr. Presidente. Pode.
Sr. Deputado Nuno Sá irá para o Partido Socialista? Não, podem ser 5. Portanto, Sr. Deputado Nuno Sá, desculpe. Eu não disse que não queria. Eu acho que é possível pedirmos que a delegação possa ser composta por 5 deputados e até ir um de cada grupo parlamentar. Podemos fazer isso. Portanto, podemos realmente fazer essa sugestão. 5 deputados, um por cada grupo parlamentar. E, nesse caso, o Bloco de Esquerda tem o seu direito, é evidente. Com certeza. Então acham que poderemos oficiar nesse sentido uma delegação composta por 5 deputados, um de cada grupo parlamentar? O PSD não vê problema, o CDS também não?
E indicamos desde já a deputada Joana Varadão.
Muito bem, então faz os dois pareceres e vai à Suíça. Hoje está na lista. Muito bem. Então já temos a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, Sra. Deputada Nuno Sá, o CDS indicará posteriormente, o PCP também e o Bloco de Esquerda também. Vamos tentar que a delegação possa ser composta por 5 deputados desta comissão, um por cada grupo parlamentar, e julgo que vamos conseguir. Diga, Sra. Deputada Joana Barata.
Desculpe, Sr. Presidente, que eu perdi há bocadinho o ponto anterior. Eu precisava só de um esclarecimento, o Presidente foi muito rápido. Precisava só de um esclarecimento. Está agendado para plenário dia 13, não é? Estes relatórios, o do Bloco de Esquerda e o do PCP. A minha pergunta é se vamos ter uma reunião para aprovar o... ou se não tem...
Temos também a audição
do Ministro. Mas é a seguir só, pois.
Portanto, vamos fazer, digamos, às duas, estamos a tempo?
Só para eu me orientar, não é?
Na área da tarde, portanto, faremos às duas.
Ok, muito bem, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer ter marcado para as duas, porque assim podemos dar continuidade ao grupo de trabalho das audiências no âmbito do SES.
Portanto, bem, já agora,
estão para de manhã.
Já agora o grupo de trabalho tem mantido as audiências?
Estamos a manter as audiências, continuamos o trabalho programado. Na próxima reunião teremos
muito
duas
bem.
A três audiências.
A Sra. Deputada Teresa Santos pediu a palavra, também deve ter a ver com o grupo de trabalho. Muito bem.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria informar o seguinte, é que no âmbito da discussão na especialidade da PPL 203, que estabelece o regime de acesso e exercício da profissão de urologista, o grupo de trabalho constituído para o efeito, com todos os representantes dos grupos parlamentares, portanto, já procedeu à audição da Associação Portuguesa de Pedologia, da Ordem dos Médicos e da Direção-Geral de Saúde. Nesse sentido, e findo este processo de audições, entendo que estão reunidas as condições para se proceder à fase de calendarização. Relativamente à apresentação das propostas de alteração, da discussão, da sua discussão e votação e da apresentação da proposta final. Neste sentido, deixo à consideração da Comissão, portanto, Sr. Presidente, a condução futura da ordem dos trabalhos, considerando que, relativamente a esta proposta de lei, é uma proposta de lei de extrema relevância e importância relativamente ao seu objeto e o impacto que tem na saúde pública. Muito obrigada.
Bem, se bem percebi, já foram realizadas audiências e o pedido da Sra. Deputada enquanto coordenadora é que agora seja definido o calendário para a especialidade e que ela possa decorrer em comissão, se assim se entender, ou então em grupo de trabalho. Muito bem, Sra. Deputada Maria Neves, que pediu a palavra.
Sr. Presidente, independentemente da decisão dos trabalhos decorrerem em comissão ou em grupo de trabalho, habitualmente até ao grupo de trabalho, quando é constituído, que leva o processo até ao fim e depois a Comissão só ratifica aquilo que foi o trabalho do grupo de trabalho, mas a minha intervenção vai um pouco noutro sentido, Sr. Presidente. Era no sentido de este trabalho só continuar, nomeadamente porque agora entraremos na fase das propostas de alteração, portanto é isso que é esta a sequência, após as eleições europeias, Sr. Presidente. É uma matéria que ainda carece de reflexão. As audições convocaram-nos para pensar melhor a proposta, uma vez que há conflitos óbvios e abertos, portanto, e estamos também todos num período em que cada um de nós tem outro tipo de tarefas. Eu sugeria que só retomássemos este processo após as eleições europeias.
Obrigado pela sua observação. Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente a Sra. Deputada Mariana Aiveca tem razão. Esta matéria é muito delicada e, portanto, só para ficar a questão absolutamente clarificada, a Sra. Deputada entende que deve ser o grupo de trabalho a conduzir o processo do debate em torno das propostas, uma vez elas entregues ao grupo de trabalho. E virá apenas aqui para ratificação, usando a sua expressão, no plenário da Comissão, quando o grupo de trabalho já tiver elaborado, trabalhado, ajustado as várias propostas. É assim, portanto, uma espécie de versão pré-final. É assim, Sr. Deputado, entendi bem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Presidente, só para me associar, de facto, a esta reflexão de que vamos, de facto, ter eleições europeias brevemente. Nós temos outros grupos de trabalho no âmbito desta Comissão, intensa atividade parlamentar, e, de facto, também reconheço que a sugestão do Bloco de Esquerda e que o PSD acompanha é boa de deixarmos um pouco isto para depois das europeias.
Muito bem. O PCP também concorda, o CDS também, então assim será, ficará para depois das europeias e continuará no grupo de trabalho. Certo? Muito bem. Então, da minha parte, está a reunião concluída. Muito obrigado.